Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Água para beber, cozinhar, plantar, criar animais.
Em mais uma etapa do projeto de integração do Rio São Francisco, águas do Velho Chico chegam ao Rio Grande do Norte.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que obra vai permitir que falta de água não seja mais um problema. Problema para o Nordeste.
Essa obra é a principal, porque água é vida.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estudantes já podem conferir o resultado do Enem.
Ministério da Educação antecipa a divulgação das notas.
Vamos falar deste e outros assuntos, como novo piso salarial para os professores da educação básica e renegociação de quem tem débitos com o FIES, em uma entrevista ao vivo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Brasil é referência mundial em doação e transplante de órgãos.
SUS oferece procedimento de forma integral e gratuita a todos os brasileiros. Cleide
O Sistema Único de Saúde oferece aos pacientes que necessitam de transplante toda a assistência necessária.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Drum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Acabou a expectativa e estudantes que fizeram as provas do Enem já podem conferir o resultado pela internet.
O Ministério da Educação antecipou em 2 dias a divulgação das notas.
E para falar dessa novidade divulgada agora há pouco e também de outras ações neste início de ano, como o aumento do piso salarial dos professores da educação básica da rede pública e a renegociação de débitos com o FIES, estamos ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Boa noite, ministro.
Boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade. A gente conhece bem o alcance do nosso programa Voz do Brasil. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nesta oportunidade.
Ministro, então vamos começar com essa novidade, né? A entrevista com essa novidade, a divulgação do resultado do Enem. Por que o Ministério fez essa antecipação?
Olha, primeiro que hoje é um dia festivo, que o INEP, que é o responsável pela prova, pela organização, hoje nós comemoramos e lançamos o selo dos 85 anos de existência do INEP. E o INEP é uma das grandes joias que nós temos no MEC como vinculada, porque ele tem um trabalho excepcional, uma vez que ele prepara todo o conhecimento técnico para que as políticas públicas possam ser implementadas. Então, ele cotiza os dados, eles pesquisam, veem como está a situação da educação e a gente pode tomar providências executivas.
Então, o senhor pode falar por que houve essa antecipação, ministro, da divulgação do resultado do Enem?
Posso. Pela competência das pessoas que estavam lá. Eles conseguiram, eles dão um prazo que está dentro do cronograma e eles, então, simplesmente conseguiram alcançar e perguntaram para mim, o que nós fazemos? Ficamos? Não, já tem possibilidade. Nós diminuímos 2 dias de ansiedade no coração de milhões de estudantes brasileiros.
Certo, ministro. Então, quais são os próximos passos aí para os estudantes? As notas do Enem são uma porta de entrada aí para uma série de políticas do Ministério, não é mesmo?
É verdade. Agora abre, logo nós devemos ter no site a oportunidade de verificação pelo SISU, aí entra questões do FIES, do ProUni e outros programas mais que todo aluno, todo estudante pode ter acesso de maneira muito rápida no site do INEP.
Ministro, recentemente o governo estabeleceu o novo valor do piso salarial para os professores da educação básica. Qual que é a importância desse reajuste?
Eu creio que eu tenho reforçado isso, embora seja uma decisão muito, muito pessoal do nosso presidente. Me perguntou qual era o máximo e quanto que poderia ser. Eu falei, era o máximo, porque os professores de educação básica têm sido uma classe que não tem sido muito privilegiada no nosso país e eles estão envolvidos com o alicerce da educação. ninguém é alguma coisa em termos acadêmicos se não começar lá do alicerce, que é aprender a ler, escrever e coisas do tipo. Então, nós estamos, na verdade, fazendo uma declaração de valor para os professores das instituições públicas que cuidam dos nossos filhos.
E, ministro, quantos professores podem ser beneficiados aí com esse novo piso?
O cálculo que a gente faz dos ativos é cerca de um milhão e 700 mil professores. Existem alguns estados, só para complementar a pergunta, que faz uma vinculação aí por lei estadual do piso do salário do ativo com o inativo. Se for o caso do seu estado, que me ouve, que houver isso, tudo indica que esse aumento alcance os inativos, os aposentados também.
E, ministro, como é que o Ministério chegou a esse valor de R$ 3.845,63?
A grande vantagem de ter uma lei anterior que já disciplinava a questão foi que, mesmo esse ano, que é um ano que alguns falam que é um ano eleitoral, que as coisas vão acontecer, mas não é verdade. O que acontece é o seguinte: essa lei, essa previsão é legal, já estava tudo organizado e já vem sido aplicado em anos anteriores, né? Então, esse é o valor da variação do valor aluno que o Fundeb vai repassar. Então, a vinculação do aumento tem a ver com o Fundeb e com o valor que o Fundeb vai ser acrescido nesse ano.
O critério principal é o Fundeb?
É o Fundeb. É o valor, é a diferença que tem de aumento sobre o Fundeb.
Isso é um marco importante para o Fundeb, então, né, ministro?
Muito, muito importante. Porque o Fundeb, ele passa agora a ter um status de constar na Constituição, né? Agora não é mais uma lei, ele faz parte da nossa Constituição, e ele teve um acréscimo, uma escada. Começamos em 10%, o ano passado a contrapartida do governo foi 12,5%, e esse ano já estamos em 15%. Quer dizer, a cesta de impostos que o ente federado recolhe, a União, a Federação, ela coloca mais 15% sobre isso. Então, é um valor que a tendência, a lei, melhor dizendo, não a tendência, ele vai chegar a 23% no futuro próximo.
Ministro, o senhor tem dito aí, repetido, que 2022 é o ano dos professores. Como é que vai ser o trabalho esse ano para recuperar os impactos da pandemia sobre a educação e também pela categoria?
É exatamente isso que eu tenho falado. Por quê? Porque eu acho que esse ano tem que ser um ano que nós começamos com uma boa notícia para todos os professores, porque eles vão ter que se esforçar mais, porque os alunos tiveram uma perda muito grande, não por falta do governo. Eu insisti para que a gente pudesse observados os protocolos sanitários, as aulas pudessem voltar, mas alguns não quiseram voltar. Os alunos perderam muito, sobretudo alunos das escolas públicas. Então, esse aumento aos professores das escolas públicas é um incentivo para que eles se dediquem mais ainda nesse período para recompor o conhecimento que os alunos perderam.
Falando em aulas, ministro, em muitos lugares o ano letivo já começou a ir no modelo presencial. Como é que o senhor avalia esse retorno e se existe alguma orientação do Ministério em relação a essas aulas presenciais?
Na verdade, nós ainda continuamos aí com essa nuvem da epidemia, né, da pandemia, enfim, e naturalmente os cuidados sanitários eles terão que ser observados, mas eu creio que já é tempo da gente voltar. A maior parte dos professores já foram vacinados, os pais vacinados, algumas crianças até mesmo, algumas crianças foram vacinadas, que eu não gostaria de discutir esse tema, mas eu creio que nós temos segurança sanitária para poder retornar às aulas presenciais.
Agora, ministro, vamos falar um pouquinho sobre o ensino superior. O governo anunciou também a possibilidade de renegociação de dívidas com o FIES. A expectativa é que amanhã sejam apresentadas as regras para essa medida. Como é que ela vai funcionar?
Amanhã nós vamos poder delinear, junto com os parceiros bancários, que é a Caixa e o Banco do Brasil, questões relativas ao FIES. Hoje nós temos um total de 38,6 bilhões de dívida de FIES. É muito dinheiro. Então a gente sabe que alguns não pagam porque não podem, ou na pandemia ficaram desempregados. Essa foi a sensibilidade que nasceu, na verdade, por incrível que pareça, alguns que falam sempre. O Paulo Guedes, ele foi um dos que foram um dos inspiradores dessa questão. Ele veio, conversou comigo e eu adotei a ideia que a gente poderia ajudar aos estudantes que... Quem vai ao FIES é quem não tem condição, não tem o pai nem a mãe para pagar, não tem um emprego. Então ele vai e empresta o dinheiro para pagar depois. Só que ele fica desempregado no meio do caminho. Como é que ele vai poder pagar essa conta? Porque se ele sai de lá devendo, o nome dele já fica com uma glosa aí no CPF dele para fazer qualquer tipo de empréstimo ou qualquer coisa comercial. Então, hoje, nós estamos nessa condição e, pelas contas que nós fizemos, será possível atender, num primeiro momento, aqueles que estão no CAD único. São pessoas que são consideradas pessoas carentes, né? Vamos usar essa palavra, que não tem condição nenhuma. Elas recebem ajuda, esses são os primeiros, e eventualmente alguns outros vão ser acrescidos. O quem vai mais receber na negociação um tipo de abono, não é um perdão de dívida, é uma renegociação, serão os do CAD único, em torno de 92,5, e os outros também podem ter, fazendo aqueles que estão há mais de 365 dias devendo. Então, gente que está um ano sem pagar, eu quero crer que não é porque não quer pagar, é que não pode pagar. Então, isso muda. E quem já pagou, graças a Deus, que teve condição de honrar, mas teve gente que não conseguiu. Então, é esse que é o câncer.
E é possível mensurar o impacto dessa medida, ministro? Quantas pessoas que vão ter essas dívidas renegociadas?
Assim, em termos de estudantes, em torno de 1 milhão de estudantes vão ser alcançados pela renegociação. Esse é o cálculo que nós temos lá.
Agora, ministro, para quem está aí devendo o FIES, qual é o próximo passo para ele renegociar esse débito?
Então, amanhã nós vamos ter esse lançamento oficial desse cronograma, das orientações a respeito do FIES, mas cada um dos bancos que o estudante fez o crédito, ele naturalmente vai soltar um app. Esse app vai ter um tutorial de como ele vai caminhar para chegar lá. Amanhã nós vamos soltar um vídeo de uma instrução mais geral e cada uma das instituições, o Banco do Brasil e a Caixa Federal, terá o seu próprio encaminhamento de como isso vai poder ser feito.
Ainda falando de estudantes universitários, ministro, eles podem participar do Talento Universitário CAPES, que vai distribuir premiações em dinheiro. Explica para a gente como é que o estudante faz para participar e até quando vão as inscrições.
As inscrições estão abertas e, na verdade, elas estão mais do que abertas, são escancaradas, porque não foi tão divulgado como deveria, mas os 1.000 primeiros... Não sei se eu estou adiantando questões suas, mas os 1.000 primeiros classificados nessa prova vão receber um prêmio de R$5.000. Então é alguma coisa assim muito boa para você, estudante, você que estudou, e é exatamente para quem passou agora no Enem, 2019, 2020. Você pode fazer essa prova. Você ingressou na educação superior em 2019 ou 2020, vai no site da CAPES e lá tem orientação para você se inscrever e fazer a prova.
Agora, ministro, para a gente finalizar, a gente gostaria que o senhor destacasse aí as prioridades do Ministério para o ano de 2022.
Na verdade, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a educação, ela tem que ser a grande protagonista nesse ano, tá? Acho que está mais do que claro que nós não podemos ter um avanço em termos de Brasil se a questão da educação não for bem delineada, bem equilibrada. E eu tenho dito que a principal pedra angular, que é o alicerce, tem que ser a educação básica. Se o menino não aprende a ler, escrever e fazer as operações matemáticas primeiras, ele não chega a lugar nenhum. E é isso que, infelizmente, nós vimos numa geração que, infelizmente, não teve essa oportunidade de ter uma boa formação. E agora nós estamos retomando, e educação se faz a médio e longo prazo. Nós estamos lançando alicerces para que os alunos possam, nesse ano de 22, retomar e ter a condição de estudar, e sobretudo educação básica. Essa é a minha questão, que eu gostaria de deixar bem claro. Os alunos têm que sair alfabetizados da educação básica, com condições mínimas de poder depois decidir por qual caminho que ele vai tomar.
É isso. Conversamos com o Milton Ribeiro, ministro da Educação. Ministro, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito bem, eu também quero agradecer a oportunidade. Quero dizer que na amortização de dívida, eu esqueci, estava aqui na minha colinha que eu tenho aqui, pode ser feito ter o uso do FGTS.
Ah, do FIES.
Do FIES, isso. E queria ainda dizer que ao povo de Feira de Santana, é um recado, acabei de assinar uma autorização de vagas da universidade, não, de uma faculdade de medicina. Nós vamos dar uma oportunidade muito boa ao povo ali da Bahia, e isso faço questão de destacar a presença da nossa Flávia Arruda e do João Roma, os ministros que labutaram para que a gente pudesse vencer alguns obstáculos administrativos e chegar lá.
Obrigada, ministro.
As águas do Rio São Francisco chegaram hoje ao Rio Grande do Norte pela cidade de Jardim de Piranha.
A chegada ocorre mais de uma década depois do início das obras do projeto de integração do rio.
O repórter Ney Pereira acompanhou o evento, que teve a participação do presidente Jair Bolsonaro, e conta como a água vai mudar a vida de quem vive no sertão nordestino.
A criação de gado e de ovelhas ajuda no sustento da família de Carlos Alberto da Silva e Marli Alves, que vivem há 50 anos às margens do Rio Piranhas, em Jardim de Piranhas, no Seridó do Rio Grande do Norte. Com a seca, a família já teve que buscar água até em outro estado, como conta a agricultora.
Quando não tinha aqui, nós tínhamos que botar os tambor dentro do carro e buscar, né? Na carroça. Passei muito tempo carregando água assim, de tambor, de moto, no morrer da moto, na bicicleta, porque não tinha água aqui, né?
A realidade da família de agricultores e de outros milhares que vivem nas regiões secas do Rio Grande do Norte promete ser diferente com a chegada ao estado das águas do projeto de integração do Rio São Francisco. O produtor Carlos Alberto acredita que a vida vai melhorar.
Vai mudar demais, vai mudar, vai ficar muito bom para nós, porque só tem água suficiente para nós ter, para aguar, para irrigar, para casa. Vai mudar 100%, vai ficar bom mesmo.
O presidente Jair Bolsonaro esteve no município de Jardim de Piranhas na tarde desta quarta-feira para acompanhar a chegada das águas da integração do Rio São Francisco ao estado. Para que os eixos leste e norte do projeto estivessem concluídos desde 2019, cerca de 3,5 bilhões de reais foram investidos pelo governo federal. Quando todas as obras complementares estiverem concluídas, mais de 16 milhões de brasileiros de 7 estados nordestinos vão ser beneficiados pelas águas do São Francisco. O presidente destacou a importância da integração.
Essa obra é a principal, porque água é vida.
As águas do Velho Chico chegam ao Rio Grande do Norte pelo curso do Rio Piranhas. Jardim de Piranhas, que tem cerca de 15 mil habitantes, é o primeiro município potiguar a ser beneficiado. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, reforçou a importância da água para a população.
Porque a água reduz a mortalidade infantil, porque a água propicia a instalação da indústria, do comércio e do serviço.
De Jardim de Piranhas, as águas vão seguir pelo leito do rio até a barragem de Oiticica, que está sendo construída em Jucurutu, também no Rio Grande do Norte. De Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, Ney Pereira.
E quando chegar à barragem de Oiticica, a água vai abastecer mais de 330 mil pessoas em 8 cidades.
A barragem está quase pronta.
A estrutura também recebeu hoje a visita do presidente Jair Bolsonaro.
A obra da barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte, tem 92% dos trabalhos concluídos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, falou sobre a importância da obra.
É um dia histórico para o Nordeste brasileiro. É um dia da nossa libertação, da nossa emancipação,
da nossa liberdade de fato. Ela começa hoje, ela começa agora. E nós vamos senti-la de uma forma impactante ao longo dos próximos anos.
A empresária Fábia Verônica tem um restaurante em Jucurutu, município onde fica a barragem. Ela fala sobre o problema da falta d'água e da importância da transposição do Rio São Francisco para a população.
Nós estamos no sertão do Rio Grande do Norte. É uma região muito sofrida que, quando falta água, só sabe a gente o que passa, principalmente os agricultores, que não tem como manter seu rebanho. Enfim, é um sofrimento muito grande. Com a chegada dessa água, vai mudar a vida de todos nós, porque a gente agora pode produzir, pode plantar, pode criar sua criação.
Nos últimos 3 anos, o governo federal repassou mais de 290 milhões de reais para a construção da barragem de Oiticica. O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quarta-feira em Jucurutu para fazer a vistoria das obras.
Essa barragem é muito importante para o nosso Nordeste. Em 1952 começou essa obra. Está prontinha para ser concluída. Falta um espaço talvez de 50 metros, 40. Tem recurso, temos meios, temos engenharia.
Também foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação de uma estrada na região. Serão repassados cerca de 7 milhões de reais para a obra. De Jucurutu, Rio Grande do Norte, Cláudia Boiunga.
Momento Saúde.
O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgãos.
Esse procedimento é feito de forma integral e de graça pelo SUS, que além de financiar as operações, realiza mais de 88% dos transplantes de órgãos.
No ano passado, de janeiro a novembro, mais de 12 mil transplantes foram realizados.
Números que fazem do Brasil o segundo maior transplantador do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E são muitos brasileiros que, neste momento, estão na fila para receber um órgão.
Um desses casos foi o do Arthur, que com 10 meses de vida precisou de um novo coração. E agora você escuta essa história na reportagem de Cleide Lopes.
No peito do pequeno Arthur Vinícius da Silva, de 9 anos, morador de Brasília, bate um coração que ele recebeu de presente quando tinha apenas 10 meses de vida. A cardiopatia da criança foi descoberta ainda na gestação. E foi o sim de uma família doadora que devolveu ao menino uma vida normal. A mãe Tatiana de Fátima Silva é eternamente grata a esse ato de amor.
Ele fez uma cirurgia de quase 14 horas, mas o coração dele não voltou a bater, não tinha força. Foi aí então que ligaram o Arthur numa máquina chamada ECMO, né? E nos informaram que só um transplante para poder salvar a vida dele. 5 dias depois, né, ele estava lá na fila de prioridade. Apareceu um coração na madrugada do dia 3 de novembro de 2013, mas que a gente voltasse tranquilos, porque provavelmente nós teríamos uma boa notícia de que tinha um coraçãozinho para ele.
Milhares de pessoas no Brasil aguardam com ansiedade na lista de espera por um órgão que vai trazer de volta o direito de fazer planos. Um gesto que salva vidas e só pode ser feito com autorização prévia da família, como explica a diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, Mayra Botelho.
A legislação brasileira determina que a família seja responsável pela decisão final, não tendo valor a informação de doador ou não doador de órgãos registrada em documento de identidade, registrada em cartório, etc.
O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgão e é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Sistema Único de Saúde é responsável por mais de 88% de todas as cirurgias do tipo realizadas no país de forma gratuita. Mesmo com a pandemia, de janeiro a novembro de 2021, foram realizados mais de 12 mil transplantes de órgãos pelo SUS, como explica a diretora Mayra Botelho.
Em todo o mundo, o número de transplantes sofreu queda devido à Covid. Em alguns países, paralisaram totalmente os programas de transplantes e o Brasil manteve suas atividades em 60%.
O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece aos pacientes que necessitam de transplante toda assistência necessária, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém validade da lei que criou as federações partidárias.
STJ suspende greve dos peritos médicos do INSS.
Justiça do Acre condena a paciente que xingou médica.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, o Supremo mantém validade da lei que criou as federações partidárias.
A decisão foi tomada hoje em sessão plenária. Fábio Ruas.
A lei que criou as federações partidárias, que permite que um ou mais partidos se aglutinem como se fossem um único partido, foi questionada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que argumentou que a regra fere a Emenda Constitucional 97 de 2017, que proibiu as coligações. Mas o relator ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que as federações não se tratam de junções de momento para fins eleitorais como as coligações.
Os partidos precisam elaborar um estatuto comum aprovado pelo TSE, e um programa comum de ambos. E, portanto, com isso se minimiza o risco de partidos com linhas ideológicas completamente distintas se alinharem para fins eleitorais.
Ainda ficou decidido que a data limite para registro das federações é o dia 31 de maio, excepcionalmente para as eleições de 2022. Para as seguintes, o prazo é até 6 meses antes das eleições.
O ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, concedeu liminar para suspender a greve dos peritos médicos federais do INSS, marcada para ontem e hoje.
Para a Associação dos Servidores Peritos Médicos Federais, a greve seria necessária diante das tentativas frustradas de negociação com o governo para a reestruturação da carreira. Fátima Uchoa.
Ao atender pedido da União para suspender a paralisação, o ministro Mauro Campbell Marques destacou que a comunicação sobre o ato foi no dia 31 de janeiro, o que seria pouco tempo para que houvesse uma negociação eficaz com a administração pública. Além disso, o ministro apontou que a entidade não garantiu o número mínimo de servidores para a manutenção das perícias, um serviço público essencial, o que causaria, em tese, grave prejuízo à sociedade. Mauro Campbell Marques também deixou aberta a possibilidade de mediação do conflito pelo próprio STJ.
Procuradoria-Geral da República vai investigar declarações de apoio ao nazismo proferidas em podcast.
O teor das declarações será analisado pela assessoria criminal de Augusto Aras em função de o caso envolver parlamentar com prerrogativa de foro no Supremo. Verônica Macedo.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a instauração de procedimento para que seja apurada a prática de eventual crime de apologia ao nazismo pelo deputado federal Kim Kataguiri e pelo apresentador Bruno Monteiro, conhecido como Monark, conforme representações apresentadas ao Ministério Público Federal durante uma entrevista para o programa que é exibido pela internet. O apresentador teria defendido a legalidade de um partido nazista no Brasil. Já o parlamentar teria afirmado que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista.
Justiça do Acre condena a paciente que xingou médica a pagar indenização.
A ré terá de pagar R$5.000 por dano moral. Carolina Chaves.
A médica presta atendimentos em uma unidade de saúde no município de Rodrigues Alves, no Acre, onde a mulher denunciada chegou com a família querendo fazer o teste de Covid-19. A médica os atendeu, mas não autorizou o teste, devido à escassez dos produtos e também porque a família não residia no município. Em razão disso, a ré xingou a profissional e ameaçou de agressão física. A juíza compreendeu que a situação foi ofensiva, já que a médica passou por uma exposição vexatória perante várias testemunhas.
A Justiça do Maranhão entendeu que a ausência de hidrômetro não justifica o não pagamento de faturas de água.
Na ação foi comprovada a existência de faturas referentes ao consumo de água vinculadas ao imóvel da consumidora.
Ela sustentou que no período das cobranças das faturas não havia hidrômetro instalado na residência, sendo abastecida por poço artesiano comunitário.
Mas a Justiça verificou que a fonte alternativa de abastecimento a que tem acesso é administrada pela concessionária demandada, de modo que a cobrança do custo de disponibilidade é válido.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova medida provisória que obriga a cobertura de tratamento oral contra o câncer pelos planos de saúde. Senadores repudiam falas sobre partido nazista em programa de podcast. Presidente do Senado anuncia a agenda de votação dos projetos que podem reduzir o preço dos combustíveis. Boa noite. O plenário aprovou hoje a medida provisória que obriga a inclusão de novos tratamentos pelos planos e seguros de saúde. Um deles é o tratamento oral contra o câncer. Ontem, senadores e deputados mantiveram o veto presidencial ao projeto do senador Regufe, que trata também do assunto. Os parlamentares argumentaram que a medida provisória editada pelo governo já atualiza a cobertura dos planos e ainda traz prazos maiores para a adaptação a essas mudanças. A repórter Érica Christian traz mais informações.
No lugar de 2 dias, conforme projeto de lei vetado, o prazo para os planos de saúde oferecerem a quimioterapia oral será de até 6 meses, desde que decidido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, depois do aval da Anvisa, segundo medida provisória aprovada pelo Senado. A relatora, Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, destacou que a MP garantiu um prazo menor para a liberação da quimioterapia oral.
E a medida provisória, ela vem para nos ajudar a não ter o pior texto, que seria o caso dessa medida provisória cair. Aí sim, nós teríamos um prejuízo de um período de 180 mais 90 dias.
O autor do projeto vetado, senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, criticou o prazo de 120 dias e a exigência do aval da ANS, apesar da liberação da Anvisa.
Quando aprova na Anvisa, ainda vai ter que esperar a aprovação da ANS. O certo seria tirar a ANS, como é hoje no endovenoso. No endovenoso, basta a Anvisa aprovar e o plano de saúde tem que pagar.
A medida provisória também definiu que os planos de saúde só serão obrigados a oferecerem novos tratamentos e medicamentos após manifestação de uma comissão técnica da ANS, que decidirá com base em evidências científicas no prazo de 180 dias, prorrogável por mais 90. O projeto, que segue para a sanção, também estabeleceu 60 dias para os planos de saúde garantirem tecnologias já disponíveis no Sistema Único de Saúde.
E os parlamentares querem derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de recuperação fiscal de micro e pequenas empresas. Eles cobram uma sessão do Congresso Nacional o mais rápido possível, antes do dia 16 de março, quando está prevista a próxima votação conjunta. Repórter Bruno Lourenço.
Deputados e senadores cobraram a votação do veto presidencial ao projeto de recuperação fiscal de micro e pequenas empresas. O deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, lembrou que governo e oposição aprovaram no ano passado o programa que permitiu o parcelamento de dívidas contraídas na pandemia. Jorginho Melo, senador do PL de Santa Catarina e presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, explicou que janeiro é o mês de exclusão do Simples. O prazo foi adiado administrativamente até o dia 31 de março, mas Jorginho Melo pondera que é urgente dar uma resposta definitiva que assegure tempo aos micro e pequenos empresários se organizarem.
Nós não podemos cometer a irresponsabilidade de jogar, de tirar fora do Simples Nacional mais de 1 milhão de empresas. Isso é um desastre. Se já está ruim no Simples Nacional, imagine fora dele.
O governo vetou o programa por considerar que haveria renúncia de receita sem a correspondente indicação de cobertura orçamentária.
Senadores repudiaram a fala do apresentador de podcast Monark sobre legalização do partido nazista no Brasil. Antes desse episódio, o Senado já havia marcado uma sessão para relembrar os milhões de judeus mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A sessão de homenagem será nesta quinta-feira. Repórter Rodrigo Rezende.
Estimativas do Museu do Holocausto dos Estados Unidos indicam que pelo menos 6 milhões de judeus foram assassinados por nazistas durante o Holocausto. Um comentário do apresentador Monark do podcast Flow sobre a legalização de um partido nazista no país gerou reações de repúdio. Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, que é judeu, afirmou que defender um regime que promoveu o maior genocídio da história é um assinte repugnante e criminoso. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, lamentou que influenciadores defendam a abertura de um partido nazista e ressaltou que o Senado terá uma sessão para homenagear as vítimas do Holocausto.
Porque essa é a hora que nós aqui no Senado vamos nos manifestar para que nunca mais aconteça o Holocausto. Foram milhões de seres humanos assassinados nas câmaras de gás sob a égide da teoria da construção da raça pura. E, portanto, é sempre importante lembrar para que isso não renasça nunca na cabeça de ninguém.
A sessão acontece nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, às 9 da manhã, horário de Brasília.
A líder da bancada feminina, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, também considerou as falas ofensivas à democracia e à convivência civilizada. Ao iniciar a sessão de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou que, em pleno século XXI, ainda existam pessoas que toleram ideias sobre regimes que pregam o genocídio de grupos populacionais, por quaisquer motivos. Ele reforçou o convite a todos para a sessão especial, que vai homenagear e relembrar as vítimas do Holocausto nesta quinta-feira.
Quem legitima o nazismo afronta a memória das vítimas e dos sobreviventes desse regime e desdenha das atrocidades por ele causadas. Defender o nazismo não é uma justa manifestação da liberdade de expressão. Defender o nazismo é crime. Nazismo não se defende, nazismo não se propaga e não está inserido no rol das liberdades públicas da livre manifestação de pensamento.
E a votação de projetos que tratam da redução do preço dos combustíveis já tem data prevista. Segundo Rodrigo Pacheco, os projetos entram na pauta do plenário na próxima terça-feira. No entanto, o presidente esclareceu que as propostas que zeram os impostos e criam o Vale Diesel e o Vale Gás ainda não serão analisadas. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou para o dia 15 a votação de dois projetos que devem reduzir o preço dos combustíveis. O primeiro deles prevê uma espécie de fundo de compensação para absorver a alta do dólar e do petróleo, enquanto o segundo define uma alíquota máxima de ICMS, imposto estadual, a ser cobrada. Segundo Rodrigo Pacheco, as duas iniciativas, que contam com o apoio de diversos partidos, não são uma ingerência na Petrobras, nem vão inviabilizar a arrecadação dos governadores. Rodrigo Pacheco esclareceu que as duas propostas de emenda à Constituição fizeram a cobrança de impostos sem a compensação prevista em lei e criam o Vale Diesel e o Vale Gás, não serão analisadas agora, porque a prioridade são os projetos que já têm consenso.
A PEC já está aí com as assinaturas suficientes para ser tramitada dentro da urgência necessária para poder levar adiante. O importante é nós termos realmente todas essas iniciativas colocadas no papel com a busca o máximo possível de convergência e buscarmos essa apreciação na próxima semana no Senado Federal para reduzir o preço de combustível. É isso que nós queremos, que haja essa redução do valor de combustível, que se contenham eventuais altas do combustível, porque isso impacta muito na sociedade brasileira e pressiona muito a inflação.
Diante das críticas, as duas propostas que zeram impostos e criam benefícios porque comprometem as contas públicas, Rodrigo Pacheco antecipou que elas ainda não serão votadas.
Então vamos ter muita cautela na abordagem dessa proposta de emenda à Constituição, sem tê-la como uma salvadora de todos os problemas, mas também sem descartá-la como um instrumento capaz de dar solução. O que eu vejo nesse momento que nós temos para hoje é o PLP 11 e o projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, esses são os instrumentos legislativos que nós temos nesse momento. E, eventualmente, se houver algum ponto que deva ser feito através de uma alteração constitucional, já está a PEC aí com as assinaturas suficientes para poder ser apreciada.
O relator dos projetos considerados consensuais, senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, se reuniu com integrantes da equipe econômica para discutir a versão final das propostas.
As tratativas e negociações em torno de uma solução para diminuir o preço dos combustíveis seguem avançando no Congresso, segundo o relator dos projetos, senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. De acordo com ele, a ideia é aprovar um pacote de medidas, incluindo a PEC dos combustíveis, que aguarda a análise da Câmara, e garantir redução de ao menos 50 centavos no custo do diesel e da gasolina nas bombas, e de até R$ 10 no botijão de gás de cozinha. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Veto ao projeto sobre tratamento oral e domiciliar de câncer é mantido.
Congresso derruba compensação fiscal para transmissão da propaganda partidária.
Proposta que legaliza jogos de azar não tem consenso entre parlamentares.
Boa noite. Em tramitação na Câmara há 30 anos, a proposta que legaliza jogos de azar ainda não é um tema de consenso entre os parlamentares. No entanto, o assunto deve se tornar um dos principais debates de 2022, como explica o repórter Cláudio Ferreira.
Está pronta para ser votada em plenário a proposta que cria o Sistema Nacional de Jogos e Apostas, legalizando cassinos, bingos, videobingos, jogos online, corridas de cavalos e o jogo do bicho. Mesmo depois de mais de 30 anos sendo examinado na Câmara, o projeto não tem consenso entre os deputados. A proposta já passou por uma comissão especial e foi objeto de um grupo de trabalho. O projeto original se concentrava na liberação do jogo do bicho. Agora, uma nova versão do texto agrega conteúdo de outras 24 propostas sobre temas correlatos. Em dezembro do ano passado, esse novo texto começou a ser discutido em plenário e teve aprovado o regime de urgência. Ele estabelece que os chamados jogos de azar ficam proibidos para menores de 18 anos. Os estabelecimentos para jogos e apostas serão abertos mediante concessão do poder público, que será responsável pela normatização e fiscalização desse mercado. A proposta determina ações de prevenção e controle para que os jogos não sejam usados para sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Os estabelecimentos que obtiverem as concessões pagarão a taxa de fiscalização para a emissão da licença. Também serão tributados em 17% do faturamento bruto, referentes à contribuição de intervenção no domínio econômico sobre jogos e apostas, a CIDJogos. Quem receber prêmios acima de R$ 10 mil terá descontado 20% do valor a título de imposto de renda. Os defensores da legalização dos jogos apostam no incremento do setor de turismo, na geração de empregos e no aumento da arrecadação. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo, argumenta que atualmente muitos brasileiros vão jogar no exterior, deixando os impostos em outros países. Coordenador da Frente Parlamentar do Turismo, ele acrescenta que os ganhos não são somente com as apostas e dá exemplo de um cassino integrado a um resort.
Um resort integrado, ele dá oportunidade para artistas proporcionarem shows, eventos musicais, todos os trabalhadores que fazem parte desses eventos, eventos esportivos como lutas, basquete, vôlei, ele chama muita gente e movimenta a economia. Dentro de um resort integrado tem shopping center, que movimenta muita economia comercializando mercadorias.
Para o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, que também falou ao programa Painel Eletrônico, o tempo de tramitação da proposta na Câmara já reflete o pensamento contrário ao tema por parte da sociedade. Ele afirma que a previsão de receita com os jogos de azar está sendo superestimada.
O número de arrecadação será muito menor do que aquele propagado pelos institutos que estão fazendo lobby, que estão defendendo a legalização dos jogos. Outra coisa, o emprego. É claro que vai gerar empregos, mas vai gerar menos emprego do que o propagado. Por quê? Existem postos de trabalho que serão atropelados em função dos empregos gerados, por exemplo, dos empreendimentos pequenos que existem no entorno dos locais onde esses equipamentos serão instalados.
O parlamentar ressalta que é preciso evitar que o ambiente dos jogos seja utilizado para lavagem de dinheiro, caixa 2 e o cometimento de crimes. E alerta para o risco da ludopatia, o vício em apostas e jogos.
Eu fico assim preocupadíssimo quando tenho conhecimento que em países como Estados Unidos há idosos que chegam a usar fralda geriátrica para não saírem da banca, para não deixarem o local de jogos. E muitos deles que perdem tudo que têm, alguns que entram em depressão, alguns que cometem suicídio. Tudo isso tem que ser calculado no custo social.
Mas na opinião do deputado Herculano Passos, a legalização pode facilitar o combate à ludopatia.
O cassino legal evita aquela pessoa que é compulsiva, né? O ludopata. Inclusive, na arrecadação dos impostos do cassino, uma parte já está prevista para esse tratamento dessas pessoas que são compulsivas e perdem mais do que deveriam.
A proposta em análise na Câmara cria o Registro Nacional de Proibidos, com o nome de pessoas impedidas de frequentar os estabelecimentos de jogos de azar. A inscrição nessa lista seria feita voluntariamente pelo jogador ou por ordem judicial em ação promovida pela família. Pelo projeto, também seriam proibidas práticas que levassem ao endividamento, como a concessão de crédito aos jogadores. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Agricultura. Nilton Tato, do PT de São Paulo, é contrário ao projeto que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país. Segundo o deputado, é inaceitável que a pauta avance uma vez que quase 2.000 dessas substâncias já foram liberadas em 3 anos de mandato do presidente Bolsonaro.
De acordo com Nilton Tato, o número representa um recorde histórico em prejuízo da saúde humana e do meio ambiente. O parlamentar também questiona a destinação de R$4 bilhões do orçamento federal deste ano para subsidiar a cadeia de produção de agrotóxicos, em detrimento da agroecologia e da agricultura familiar.
Pompeu de Matos, do PDT, pede socorro ao governo federal para as mais de 200 famílias que sobrevivem da pesca na Lagoa do Peixe, no litoral sul gaúcho. O deputado conta que a seca na região já provocou a morte de 1,5 tonelada de animais marinhos, tirando o sustento de centenas de pessoas.
Pompeu de Matos solicita a prorrogação do seguro defeso de 3 para pelo menos 5 meses. O benefício de um salário mínimo é pago durante os meses em que a pesca é proibida. Além disso, o deputado pede que a medida provisória publicada para socorrer as vítimas das enchentes em São Paulo, Minas Gerais e na Bahia também preste auxílio aos afetados pela seca no Rio Grande do Sul.
Política. Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, afirma que o principal desafio do Congresso Nacional em 2022 será a luta cotidiana para a manutenção dos valores democráticos do país. Para a deputada, é preciso também implementar políticas públicas que garantam a melhoria na qualidade de vida da população, reduzindo o desemprego e a fome.
Professora Rosa Neide está decepcionada com o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura dos trabalhos legislativos. Ela considera que o presidente não citou o povo brasileiro, nem apontou possíveis ações para a saúde, a educação, a pesquisa e o meio ambiente.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também critica o discurso do presidente da República na abertura dos trabalhos legislativos. Segundo a deputada, Jair Bolsonaro ignorou os reais problemas do país, fugindo de sua responsabilidade em relação aos quase 15 milhões de desempregados e aos cerca de 28 milhões de famintos.
Perpétua Almeida também critica a Câmara e afirma que os projetos apoiados pelo governo federal, aprovados no ano passado, não melhoraram a vida do povo brasileiro. Para ela, os recursos secretos do orçamento estão a serviço de um esquema sujo do presidente da República com parte do parlamento.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, elogia a homenagem que o parlamento fez às vítimas da Covid e das fortes chuvas no sul da Bahia. A deputada, entretanto, lamenta a falta de homenagem às pessoas assassinadas diariamente por agentes do Estado e pelo crime organizado.
Jandira Fegali também lamenta o assassinato do congolês Moise Kabagambe, morto a pauladas no último mês no Rio de Janeiro. Segundo ela, o episódio pode ser considerado o mais claro exemplo da barbárie contra o povo preto e do racismo na sociedade brasileira.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, afirma que o inquérito das fake news comandado pelo STF se tornou uma arma de ataque ao princípio constitucional da liberdade de expressão. Segundo o deputado, seu celular e os computadores de seus filhos, levados há 5 meses pela polícia, em ação autorizada pelo Supremo, ainda não foram devolvidos.
Otone de Paula desafia o STF a apontar qualquer fake news ou ataque às instituições disseminados por ele, seja em suas redes ou em outros meios de comunicação. Na opinião do congressista, o Brasil vive sob a ameaça de uma ditadura da toga, liderada pelos ministros do Supremo.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, critica a fala nazista do youtuber Monark durante a transmissão do podcast Flow. A deputada esclarece que, no Brasil, existe uma lei que, desde 1997, proíbe qualquer tipo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Alice Portugal ressalta que seu partido, que completará 100 anos em março de 2022, se encontra totalmente adequado à Constituição Federal. Segundo a deputada, o PCdoB é pautado pela busca do desenvolvimento social, sem se esquecer dos preceitos democráticos que devem reger o país.
Saúde.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, acredita que o presidente da República e o ministro da Saúde estão boicotando a vacinação contra a Covid-19, colocando milhares de vidas em risco. Segundo o deputado, os governantes acabam com a única ferramenta capaz de vencer a pandemia.
De acordo com Joseildo Ramos, a vacinação das crianças está intencionalmente atrasada na maioria dos estados. Além disso, milhares de adultos não querem se vacinar, pois, segundo o deputado, não existe uma comunicação clara e objetiva por parte do governo federal para alcançar as metas que foram estipuladas no Plano Nacional de Imunizações.
Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, critica um vídeo em que a prefeita de Contagem, Marília Campos, teria ameaçado enviar para o Conselho Tutelar os nomes dos pais que não apresentarem o comprovante de vacinação das crianças. Na opinião do parlamentar, essa atitude é arbitrária e afronta a liberdade individual dos cidadãos.
Júnior Amaral argumenta que a prefeita não pode utilizar a máquina pública para coagir e intimidar os pais que optarem por não vacinar seus filhos. O deputado informa que já fez uma denúncia ao Ministério Público para investigar a utilização ilegal do Conselho Tutelar do município.
Segurança Pública.
Vicentinho, do PT, registra uma manifestação de movimentos sociais e entidades de direitos humanos em São Paulo a favor de melhores condições para as pessoas que estão presas no sistema carcerário do Estado. O deputado concorda que há uma série de ataques aos direitos dos presos, como tortura e descumprimento de pena.
Para Vicentinho, não se trata de discutir o motivo da prisão, mas fazer com que o período de reclusão sirva também para ressocializar o detento. O parlamentar garante que vai organizar uma audiência pública com todas as entidades envolvidas no tema para buscar caminhos que ajudem a evoluir o sistema carcerário.
Votação.
Nesta terça-feira, deputados e senadores derrubaram em sessão do Congresso Nacional veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que prevê compensação fiscal para as emissoras de rádio e TV que transmitirem a propaganda partidária. Os deputados pedem ainda a derrubada de outros vetos. Ouça mais detalhes na matéria do repórter Antônio Vital.
O projeto que prevê a volta da propaganda partidária, extinta em 2017, foi aprovado no ano passado, depois de modificado pela Câmara. A proposta original do Senado estabelecia horário partidário pago pelos partidos com recursos do fundo partidário. Ao vetar o desconto do imposto de renda como compensação para as emissoras, o presidente da República argumentou que não havia previsão orçamentária para a proposta. Com a derrubada do veto, as emissoras poderão descontar do pagamento de impostos um valor equivalente à média do que arrecadam com publicidade no horário. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, vice-presidente do Congresso, explicou que esse veto foi votado antes de outros mais antigos que já trancam a pauta das sessões porque havia o risco de insegurança jurídica, já que muitas emissoras já estão transmitindo os programas.
O veto 2, ele não tranca pauta. A ponderação de inclusão do veto 2 é porque o programa partidário já começou em alguns locais. Então já está tendo programa partidário. E nós temos uma pendência, porque foi vetado justamente a parte que fala da compensação tributária.
A maioria dos deputados e senadores defendeu a compensação fiscal para as emissoras, mas muitos deputados cobraram a votação de outros vetos presidenciais que estavam previstos originalmente na pauta e acabaram não sendo votados porque ainda estava em fase de testes o sistema eletrônico de votações para sessões conjuntas de deputados e senadores, o que não acontece desde o início da pandemia. Marcelo Ramos informou que os demais vetos serão votados em sessão prevista para o dia 16 de março, mas deputados pediram a antecipação da sessão. O deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, pediu urgência para a votação do veto presidencial ao projeto que permite o parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional, inclusive os microempreendedores individuais, os MEI, e as empresas em recuperação judicial. Segundo ele, o veto presidencial, se não for derrubado ainda este mês, vai causar a exclusão de mais de 400 mil empresas do Simples.
Nós não podemos cometer o equívoco de não analisarmos esse veto, senhor presidente. Eu tenho absoluta convicção que, mesmo sendo um veto que não tranque a pauta, há um consenso enorme nesse Congresso que nós precisamos votar este veto e dar fôlego para que essas micro e pequenas empresas possam pagar o que devem, continuar gerando emprego e pagar os impostos atuais. Porque o inverso, senhor presidente, é perverso. É condenar essas microempresas ao fechamento.
A derrubada de outros vetos presidenciais também foi defendida por deputados de vários partidos. É o caso do veto ao projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes íntimos para alunas de escolas públicas, mulheres em situação de rua, as que se encontram detidas em presídios e as adolescentes que cumprem medida socioeducativa. A deputada Sânia Bonfim, de São Paulo, líder do PSOL, disse que o veto prejudica mulheres e adolescentes que não têm condições de comprar absorventes.
Foi revelado recentemente uma pesquisa que mostra que uma a cada cinco precisou faltar na escola, ou seja, está com déficit educacional pela ausência de absorventes. Várias mulheres que, por exemplo, conseguem uma entrevista de emprego, não vão até essa entrevista de emprego porque também não têm um absorvente. E as consequências da utilização de papel, de jornal, de miolo de pão ao invés do absorvente tem consequências gravíssimas na saúde pública, inclusive do ponto de vista de custos.
Já o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, pediu a derrubada do veto presidencial ao projeto que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, com medidas para compensar os prejuízos causados ao setor pela pandemia de Covid-19. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
O Congresso Nacional manteve o veto total do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que obrigava os planos de saúde a fornecerem tratamentos domiciliares de uso oral contra o câncer. O repórter Antônio Vital também acompanhou esse debate.
De acordo com o texto vetado, os medicamentos deveriam ser fornecidos em um prazo de 48 horas após a prescrição médica. A única condição é estarem registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sem a necessidade de aprovação da inclusão do tratamento pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que regula os planos. O projeto também obrigava os planos de saúde a fornecerem remédios para combater efeitos colaterais do tratamento. Ao justificar o veto, o Palácio do Planalto argumentou que a proposta poderia comprometer a sustentabilidade do mercado de planos de saúde privados. A base aliada do governo no Congresso votou pela manutenção do veto, com o argumento de que uma medida provisória editada no ano passado, já aprovada pela Câmara, é mais abrangente que o projeto e permite às empresas se planejarem para fornecer o tratamento. Líderes de diversos partidos da base aliada do governo apontaram que o prazo de 48 horas para o fornecimento dos medicamentos não poderia ser atendido pelos planos de saúde. Foi o que disse o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, vice-líder do governo no Congresso.
A medida provisória, senhor presidente, amplia os benefícios contidos na matéria que está sendo discutida, que fora vetada, ampliando a sua abrangência e melhorando determinadas questões, como, por exemplo, exigir que em 48 horas possa se fornecer um medicamento para cidades distantes. É difícil.
A MP, aprovada por unanimidade pela Câmara em dezembro, prevê a necessidade de aprovação da inclusão do tratamento pela ANS, mas dá um prazo de 180 dias para que a agência decida sobre isso. Partidos da oposição e deputados da área da saúde defenderam a derrubada do veto. O presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer, deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, disse reconhecer o avanço das medidas contidas na MP, mas defendeu o projeto como maneira de dar um atendimento mais rápido aos pacientes.
Nós reconhecemos os avanços da medida provisória, sem dúvida nenhuma, teve muitos e muitos avanços, mas não tem como comparar o PL com a medida provisória. Quatro semanas que demora para iniciar o tratamento de quem tem câncer aumenta o risco de morte em mais de 13%.
Segundo a medida provisória, os medicamentos orais contra o câncer devem ser fornecidos ao paciente ou a seu representante legal em 10 dias após a prescrição médica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, edição de Mônica Tati e apresentação de Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.